Senhor presidente, senhores deputados, eu quero primeiramente fazer um registro da presença aqui no Parlamento Catarinense dos secretários de Saúde do Estado de Santa Catarina, que estão aqui participando das reuniões da CIB, ou seja, estão discutindo a parcela do que é devido do Estado de Santa Catarina e da União para os municípios catarinenses. Recurso esse importante para que possam atender a população lá na ponta, que exige desse secretário, exige seu prefeito, seus vereadores, uma saúde de qualidade. Também faço com muita alegria o registro. Na semana passada estiveram visitando este parlamento o vice-prefeito do município de Jardinópolis, o senhor Albino, acompanhado da rainha Erika Bonetti, da primeira princesa Samara Ferrarini e da minha simpatia Camila Reck. Estiveram aqui fazendo convite para as comemorações dos 27 anos de emancipação político-administrativa lá do município de Jardinópolis. Então, a pedido do nosso vice-prefeito e das soberanas, estender esse convite a todos os deputados e deputadas aqui deste parlamento, bem como seus assessores. O município de Jardinópolis é um município pequeno, mas muito hospitaleiro. Tem no seu povo a tradição de cultivar a terra, mas, acima de tudo, o gosto por receber bem as pessoas que visitam este município. Então, fica aqui o registro e o convite. O assunto que está em pauta hoje aqui no Parlamento é falar sobre pontes. Eu vi atentamente, ouvi também vários deputados falando sobre pontes na 470, em vários locais aqui do território catarinense, mas o que me causa um pouco de espanto é justamente a Colombo Salles e a ponte Pedro Ivo. Espanto por quê? Porque é uma ponte que está sendo programado pelo DEINFRA desde 2015, um organograma de recuperação, ou seja, de revitalização da ponte. E naquele tempo, lá em 2015, foi orçado para a recuperação dessas pontes algo em torno de 64 milhões, que eu ainda acho que, pela envergadura dessas duas pontes, o valor é pequeno. Teria que ser mais, porque naquele tempo ainda se questionava, mas o que é que vai se fazer com 60 e poucos milhões em duas pontes grandes? Mas, enfim, o tempo passou, não foi feito nada. Estranhamente, conversando com alguns técnicos do DEINFRA, se constata de que nós não temos uma previsão orçamentária para a manutenção desta ponte. E agora, há poucos dias, uma manifestação do nosso governador do Estado colocando 31 milhões para as duas pontes. Eu acredito que esse valor de 31 milhões vai ser só para alguns embelezamentos na ponte, porque para mexer em estrutura dessas pontes, que é a preocupação da população, que é a preocupação que vem sendo veiculada nos meios de comunicação, evidentemente, nós precisamos de mais recursos. Eu não acredito que com 31 milhões nós vamos conseguir fazer a recuperação de acordo com aquilo que está se falando das dificuldades que essas duas pontes estão enfrentando, principalmente dificuldades estruturais. Então, eu vou fazer um requerimento ao Governo do Estado e até mesmo já também votei a favor aqui da vinda do secretário de infraestrutura para explicar sobre as duas pontes, mas fazer um requerimento para que ele traga também especificadamente o que, vai ser feito com esses 31 milhões. Nós temos alguns exemplos de manutenção de pontes, e cito a Rio Niterói, onde o Estado consegue buscar recursos da iniciativa privada para a manutenção das pontes. Como nós estamos com uma dificuldade financeira enorme em Santa Catarina, quem sabe seja essa também uma alternativa que o governo pode adotar. O que que faz lá na ponte Rio-Niterói? O Estado vende publicidade nas cabeceiras das pontes e com esse dinheiro ele faz toda a manutenção. Ou seja, nós não precisamos tirar o recurso do remédio, nós não precisamos tirar o recurso lá da educação para manter uma ponte desta envergadura. E o empresariado, evidentemente, vai fazer o seu investimento, porque você imagina uma mídia na cabeceira de uma ponte. Eu acredito que é um bom exemplo que a gente pode copiar aqui em Santa Catarina, mas ouço, deputado Mocelin, ouço Vossa Excelência com muita alegria.
Obrigado pela parte. Eu, assim que fui eleito, eu recebi a empresa que havia ganho a licitação há cerca de 2 anos para fazer essa manutenção da ponte. E esse era o valor da época, 2 anos atrás, 32 milhões para fazer a recuperação. É bom de se destacar que há muitos anos, desde praticamente a construção dessas pontes, que não tem sido feita manutenção. Então, nós procuramos o governo, nós colocamos a preocupação que isso era ostensiva e estava faltando a empresa que... ele só faltava a assinatura da ordem de serviço, mas estavam aguardando a empresa que estava responsável por fazer a fiscalização, que nessa semana que passou foi concluído o processo licitatório e é possível que haja necessidade de fazer uma suplementação pelo tempo de 2 anos, mas esse era o recurso necessário para fazer a manutenção do que já estava degradado, a gente sabe que o concreto, a ferragem, ela acaba sendo depredada. Então, eu acredito que esses valores, talvez seja necessário uma suplementação desse recurso, mas era esse o valor que foi feita na época há 2 anos, necessário para a manutenção das duas pontes. Vamos considerar que 32 milhões não são poucos recursos, não. É um bocado de dinheiro, para meu ponto de vista, mas era o que é necessário, talvez haja necessário de suplementação.
Deputado Alba.
Quero parabenizar Vossa Excelência. Eu acho que não é uma preocupação só de Vossa Excelência, de todos os parlamentares, de todos os catarinenses, a manutenção, né, da Pedro Ivo e da Colombo Salles. Mas a gente tem que lembrar também que a Colombo Salles é de 75, a Pedro Ivo é de 91 e não foi dada manutenção a elas até hoje. É importante nós frisarmos, deputado, que o governador, em menos de 2 meses de mandato, arrumou recursos e vai fazer uma ação de manutenção nessas duas importantes pontes aqui do nosso estado de Santa Catarina. Então, quero me colocar ao lado de Vossa Excelência, é preocupação de Vossa Excelência, é preocupação de todos os catarinenses, mas gostaria de enfatizar a ação do governador, buscar recursos não é fácil, 31 milhões vão ajudar aí na reforma dessas pontes, que é vital para a economia de Santa Catarina. Obrigado.
E mais gritante ainda, já que o assunto é ponte hoje aqui no Parlamento, mais gritante ainda é Ercílio Luz. Essa está fechada desde 1986. E aí eu tenho que parabenizar o deputado Bruno Souza pela iniciativa da criação da CPI, para que a gente entenda um pouquinho o que está acontecendo nesta ponte. E aí eu tenho que concluir de que novamente fica estampada a incompetência da máquina pública. Desde 1986, nós não conseguimos concluir uma reforma de uma ponte. Aliás, a pergunta que fica, reformada a ponte, toda ela bonitinha, ela vai servir para quê? Para ligar o quê aonde? Porque na cabeceira do continente não tem estrutura para tráfego. Na entrada da ilha, da mesma forma, aonde é que nós vamos desafogar os veículos que vão se utilizar desta ponte? A necessidade hoje em Florianópolis seria uma ponte com 4 pistas, tanto de entrada quanto 4 pistas de saída. Essa seria a necessidade, né? Antes de se colocar tanto dinheiro nesta ponte, por que não se pensou em construir uma ponte nova para resolver o problema da ilha de Florianópolis? Somente reformar esta ponte nós não vamos resolver problema algum. E nós tínhamos muitas possibilidades, né, das quais passar essa ponte para a iniciativa privada, se o objetivo é manter a belezura da ponte Ercílio Luz, que a iniciativa privada faça, explore turisticamente, se faça uma concessão, 20, 30 anos para a iniciativa privada, mas não retirar dinheiro da saúde do povo de Santa Catarina para se colocar em uma recuperação de uma ponte. E lá se foram tantos anos. 740 milhões lá foram investidos. A ponte de Laguna, 2,8 km, custou 700 e poucos milhões. E nós, para restaurar uma ponte que não vai ter utilidade nenhuma, já gastamos 740 e vamos gastar, segundo as previsões, mais 115 milhões de reais para recuperar uma ponte. E a incompetência da máquina pública está respaldada também na construção do aeroporto Ercílio Luz. Desde 2012 o governo estava lá nesta obra, desde 2012. Passado para a iniciativa privada há menos de 1 ano, passem lá e olhem para ver a coisa funcionando, a obra andando, acontecendo, e a máquina pública novamente não consegue fazer com que a coisa dê resultado, não consegue satisfazer a vontade do cidadão, e isso é algo que o governo vai ter que pensar, tanto aqui em Santa Catarina quanto lá em Brasília, para que nós não tenhamos na morosidade a nossa...
Concedo mais 10 minutos para o senhor. Sim, senhor,
30 segundos é o suficiente para que eu possa concluir. Para que a morosidade não seja a marca registrada da máquina pública, nós temos que repensar para termos mais agilidade, para darmos uma resposta mais positiva, mas, acima de tudo, para que nós possamos fazer mais com menos.